Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NoobCast. Aqui é Fala Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Hoje a gente vai falar de expectativas dos nossos pais, né, gente?
Uhum.
Expectativa da família, das
pessoas. Isso aí, né? A gente já citou isso algumas vezes em outros episódios. Pra quem acompanha a gente direto, com certeza vai notar algumas paradas, mas é uma coisa.
Vamos pro episódio.
É, vamos.
Episódio, eu acho que interessantíssimo o que aconteceu essa semana, porque eu não sei se isso, você pensou nisso ou se foi por conta de outras paradas.
Cara,
porque
outras
tipo
paradas.
Assim, mano,
coincidência, foi coincidência.
Coincidência fudida mesmo, porque eu tô passando nesse exato momento por isso, e aí o Carlos veio e falou, mano, pô, tô com um tema aí. Falei, mano, qual o tema e tal? Falou, cara, expectativas dos nossos pais, da nossa família, na gente, e que não permitem várias vezes nós sermos nós mesmos. Eu falei, mano, isso é isso, velho. E aí eu vou te perguntar, Carlos, antes de contar o que tá acontecendo comigo, porque eu acho que, que esse episódio foi muito claramente isso. Eu quero saber de você, acho que vai... Vamos começar pelos pecados mais brandos, né? Como diz. Como é que você tem vivido esse bagulho? Como é que tem sido pra você,
mano? Mano, eu tive essa parada, né? Porque aconteceu a mesma coisa comigo, tá ligado? Aí eu tive esse deslumbre e falei, não, beleza. Eu preciso conversar com o Rodrigo. E, cara, assim que eu me preparei pra conversar contigo, tu falou, mano, é isso. Aí hoje eu vi que realmente é isso, entendeu? Precisava ser. Mas como eu cheguei a isso, né? Eu tava... Foi ontem... Isso, ontem. Ontem eu tinha falado, amanhã eu vou pegar mais cedo, que não sei o que, do nada. Mas vira e mexe ela só com umas dessas, né? Só que aí ontem ela parou pra falar, como sempre. Aí ela veio falar, ah, não, porque tu vai se pegar de manhã cedo, amanhã. Eu falei, vou pegar bem cedo, que não sei o que. Ela, tu já tá quanto tempo lá? Já fez 2 anos? Eu falei, já fiz 2 anos já. Aí ela, pô, já tá na hora de você sair de lá. Eu falei, não, também acho. Ela, não, mas você tem que fazer uma faculdade, sabe? Faz administração. Eu falei, não, mas não é isso que eu quero, sabe? Ah, mas o que você quer? Eu falei, ainda tô tentando descobrir. Ela, mas enquanto você não descobre, você faz administração. Tu pode... Ó, agora, 2 anos lá, você já teria 2 anos na sua faculdade. Eu falei, eu sei, mas não é dessas que as coisas funcionam. Como não? Sua faculdade são 4, 5 anos. Então, daqui a pouco você já teria terminando. Ela podia ter feito um técnico. O tempo que tu perdeu fazendo o pré-militar, tu podia ter feito outra coisa. E eu falei, cara, realmente...
A gente sempre pode ter feito outra coisa.
Sabe? Só que aí que tá. Foi aí que eu parei e tipo assim, e falei com ela. Fui totalmente sincero. Tentei ser o menos grosso possível, mas eu falei, não é as coisas que você faria que vão me definir. São as coisas que eu fiz. Você tem os seus pensamentos e seu modo de agir. E eu tenho um completamente diferente da senhora. Eu posso aceitar sugestões? Com certeza. A gente é mãe e filho. Se a senhora falar, eu vou analisar. Mas eu vou analisar o que é benéfico pra mim. E o que não for, e o que eu não quiser pra mim, o mínimo que a senhora pode fazer é aceitar. Se a senhora quiser, a senhora me apoia. Se não quiser, não me apoia. Só aceitar minhas decisões. Não tentar passar por cima disso. Sabe? Tipo assim, agir como se eu não tivesse uma vida. Agir como se eu não tivesse pensamento próprio. Sabe? Tipo assim, ela me escutou? Com certeza não. Entrou no ouvido, saiu pro outro, ela saiu reclamando. Tá ligado? Falou, não, mas não sei quantos tempos de faculdade. E saiu andando, tá ligado? Então, tipo assim, e isso bateu forte em mim, eu pensei nisso. E eu vi que, tipo assim, era uma parada constante com outras pessoas também. Não só comigo. E aquela parada, independente do que você estiver fazendo... Eles sempre vão querer que você faça mais, sabe? E isso pesa muito mais quando você não sabe pra onde vai ou você quer seguir um caminho completamente diferente do que as outras pessoas estão seguindo. Entendeu? Então, tipo assim, se todo mundo tá indo pra A e você quer ir pra B, todo mundo vai te apontar isso. Todo mundo vai falar, caralho, ele é o louco fazendo, tipo, diferente, tá ligado? Por que ele não quer fazer uma faculdade, tá ligado? Pô, olha lá. Ele desistiu do trabalho e decidiu que vai fazer alguma outra coisa, alguma coisa que ele queira que não sufoque ele. Maluco, vai morar debaixo de uma ponte. Então, tipo assim, São paradas que vão pesando na cabeça da gente, sabe? Vai pesando na cabeça do jovem. E é por isso que os jovens, eles tendem a conseguir empregos cada vez piores e viverem cada vez mais infelizes. Por que os casos de depressão aumentaram tanto? Sabe? Não é só, tipo, por causa das coisas externas que têm acontecido. Também por causa das coisas internas, aonde você não consegue ter o apoio familiar e ele só ajuda a destruir mais seu psicológico. E, cara, você, tipo assim, ajuda a destruir seus sentimentos, as suas coisas ali. E você tenta constantemente lutar contra isso, mas parece que não adianta absolutamente de nada, porque eles simplesmente ignoram que você existe, ignoram que você tem seus próprios pensamentos. Pra eles, você é só um reflexo do que eles querem. Tá ligado? E é isso. O que você acha disso?
Cara, eu acredito que tem muita sorte quem consegue viver a expectativa do mundo ao redor dele e é feliz com isso. Conheço pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, e essas pessoas eu acho que são de uma sorte muito grande. Quando todo mundo fala assim, não, é isso aqui que você deveria fazer, tá ligado? Porque foi apresentado assim, assado pra você, essa é a melhor atitude possível. E a pessoa, ela olha pra aqui e fala, poxa, é mesmo, isso aqui me faz mal bem. E ela vai faz, e meio que ela encontra esse melhor dos dois mundos, sabe? E a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas não fazem isso. Então a gente pode dividir o resto do mundo em dois grupos. Tirando esses sortudos, né? É o mundo das pessoas que não fazem o que todo mundo quer que faça. Então ela encontra felicidade, mas ela nunca vai ser aceita, a não ser que ela faça muito sucesso. Ou ela vai viver o que as pessoas queriam que ela tivesse vivido, vai envelhecer frustrada, mas de bem com as pessoas em volta dela. Várias vezes, inclusive, ela vai viver essa dissonância, onde as pessoas estão batendo palma pra uma coisa que ela acha um tormento. Então, tipo, eu não sei como é que é viver nos outros grupos, tá? O que eu sei é que, infelizmente, eu ainda não pertenço a nenhum deles. Porque no primeiro, você encontrou e as pessoas gostaram daquilo. No segundo, você tá fazendo o que as pessoas querem que você faça, mas não tá feliz. E no terceiro, você tá fazendo o que você gosta, mas as pessoas estão te julgando por isso. Eu, infelizmente, vivo num momento da minha vida que eu tô tão perdido que eu não sei o que eu quero. E eu sei que eu não quero o que as pessoas querem pra mim. O que me foi apresentado até hoje, nada disso me desceu pela garganta. Então eu não consigo vivenciar o que as pessoas querem que eu vivencie. Então eu não tô feliz comigo mesmo, porque eu não tô vivendo o que eu quero, porque eu não sei o que eu quero exatamente falar. E tô tendo a cobrança externa por eu não tá fazendo o que eles querem. Isso te coloca numa posição de muita fragilidade. É muito fácil quebrar nessa posição. E nada vai estar bom, cara. Nada vai estar bom mesmo. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente deve, é olhar pra dentro, como a gente já falou aqui várias vezes. Mas só que a gente tem que entender que existe o sonho, existe o utópico, existe a realidade. E aí, eu não vou saber te dizer como é que funciona pras outras pessoas, mas pra mim, quando a coisa é utópica, ela, infelizmente, me desmotiva muito. E aí, essa minha fragilidade não permite com que eu avance. Porque eu não consigo ter confiança pra fazer a parada. Então, tem coisas, sim, que eu penso em fazer, assim, que são quase sonhos. Mas é o que eu falo. Eu até penso em fazer, mas parece muito utópico pra mim. Parece muito irrealista. É como contar com aquele dinheiro que não, nunca vai chegar. Sacou? São coisas de publicar texto e de fazer coisas e algumas paradas que, sabe, pro meu interior, é exatamente como ganhar na loteria. Assim, não é que é impossível, mas é impossível, sacou? Então, tipo, é virtualmente, sabe, não vai rolar. Isso me quebra, mano. Isso me quebra. E até quando eu tava fazendo terapia um tempo, agora eu parei, né, por conta de questão financeira. E a gente chegou a alguns pontos muito interessantes do tipo, cara, viu, você sabe o que você quer. Mas esse lance do que, entre aspas, eu quero, é muito irreal pra eu ter confiança de fazer. E como a gente já comentou em alguns episódios nessa temporada, se você precisa ter muita confiança no que você quer, pra que no mundo que a gente vive, com as dificuldades que a gente passa, você consiga tirar esse plano do papel. Você precisa ter muito, você precisa acreditar muito que aquilo é o que você quer fazer. Porque senão, cara, você só vai com a maré. Ou você nem vai, você estagna. Sim. Então, mano, é complicado, cara.
Não, e é foda, porque, tipo assim, você já tem essa dificuldade incessante de tentar chegar lá, e você sofre, tipo assim, por duas paradas, tá ligado? Uma é quando você sente o gosto daquilo. Quando você vê e fala, caramba, isso pode ser real. Uhum. E alguém vai lá e quebra suas pernas.
É.
Aí tu cai lá de cima e tu fala, caralho, realmente não é real. Isso é só uma ilusão. Uhum. Tá ligado? Eu acho que isso é a maior. É, tipo, é a maior tristeza, pelo menos, é a maior dor.
Não sei.
Eu acho que quando você pensa que consegue tocar o sonho.
Eu não sei, cara. Acho que. Porque quando você tenta e você não consegue, você fracassa, mano. E o fracasso, ele é uma coisa que. Apesar de ser muito dolorosa, ela é uma coisa que aconteceu.
Uhum.
Sabe? Um exemplo. Se eu tentei tirar a carteira lá de moto, não consegui passar, e aquilo acabou, me devastou pela maneira que foi e tudo mais, eu fiquei muito na merda. Passado alguns dias e pensamentos e tal, eu vou tentar de novo, mas, né? E apesar de ter fracassado, eu vejo que, como eu tentei, eu estive lá, eu entendo que até certo ponto é palpável, é possível. Se eu tentei e fracassei, é porque tinha uma chance de dar certo.
Uhum.
Eu acho que quando você não consegue enxergar nem essa chance de dar certo, você se sente imobilizado.
Entendi.
Você sente que nenhum tipo de esforço vai dar... É impossível que qualquer esforço dê resultado.
Uhum.
E você não sai, porra.
Sim. Eu pensei muito naquela parada de, tipo, sei lá, vou pensando mais além agora. Você gosta de publicar, né? Uhum. Tu te falou. Imagina você, tipo, começa a publicar um textinho, tá ligado? Aí tu tá animado publicando texto ou algo do tipo, e acontece um terceiro, onde, sei lá, uma pessoa lê e uma pessoa que tu confia, que tu achou que ia te passar alguma coisa, e ela simplesmente fala, mano, olha, releia esse texto aqui, isso é uma merda, isso não é pra você, tá ligado? E tipo assim, acabou. E é uma
te
parada
quebra,
que você...
Né, mano?
Te quebra, porque é uma parada que você tava ali, tu falou, cara, eu acho que vai dar certo. Você coloca todas as expectativas que você... tinha naquilo, tá ligado? Uhum. E, tipo, acabou.
Isso que é o foda de criar expectativa, né?
Exato. E aí a gente bate na tecla da expectativa.
Acho que a gente... Se a gente falando, não falou, a gente vai falar...
Expectativa e realidade.
Não, a gente já falou sobre expectativa e realidade, mas eu acho que se a gente não trouxe essa parada, porque eu acho que não trouxe, eu quero que a gente traga na próxima, que é falar sobre a diferença entre expectativa e esperança.
Boa.
A gente vai... Acho que é um tema que a gente precisa abordar, principalmente nesse... De onde a gente tá vivendo e como a gente tá vivendo, tá ligado?
Uhum, perfeito.
Cara, é muito estranho as coisas que aconteceram na minha vida e a pressão que acabou surgindo assim em mim, porque eu me sinto despreparado pra essas coisas.
Né?
Quando eu falo, e assim, porque existem vários tipos de preparo, tá ligado? Eu não me sinto preparado intelectualmente para assumir certos tipos de responsabilidades muito, muito acima, tipo assim, puta, passar numa puta prova que vai garantir minha vida inteira, tá ligado? E ao mesmo tempo eu não me sinto capacitado mentalmente para abrir mão disso. Porque, cara, eu sinto no fundo do meu coração que, tipo assim, eu assumi o trampo que me ofereceram. Isso eu não falei, inclusive falei que ia falar no futuro, eu não disse, né? Aconteceu uma parada aqui com a minha família que, resumo da ópera, iam me colocar pra trabalhar numa hamburgueria até tipo 10 pras 1 da manhã, de segunda a segunda, recebendo um salário, né? O mínimo do mínimo na carteira. E aí vai ter os descontos, acréscimos e tudo mais. E tipo assim, cara, eu faço faculdade de manhã. ia trabalhar, começar de tarde, sair de madrugada. Eu falava, caralho, meu irmão, não ia ver mais ninguém final de semana, não ia mais estar com a minha namorada de final de semana. Eu ia voltar para um canto que... Pouca, acho que todo mundo que tá aqui sabe disso. Eu já tô com 23, vou fazer 24 esse ano. E há anos eu já trabalho assim, tá ligado? É porque, como veio essa época de pandemia, eu larguei desse trampo. Mas desde, quando eu era 17, eu trabalhava em mercado e trabalhei em farmácia e padaria. E depois trabalhei 2 anos dentro de shopping. Então eu sei o que é vivenciar esse bagulho. Eu sei o que é o que você sentir que não tem mais vida. Eu sei o que tipo, o emprego e a faculdade te esgotarem no nível que você não consegue mais manter um relacionamento saudável, que você não consegue mais ter um vislumbre de futuro. Você sente que você ocupou o seu lugar no assento e que agora você tá dentro desse trem que vai te levar embora. E tipo assim, você se sente espectador da tua própria vida. O Carlos, ele já falou sobre esse sentimento várias vezes aqui no podcast. Se vocês não escutaram, escutem mais os episódios que vocês vão ver isso. Que é aquele sentimento de que quando você tá, tipo, no teu trampo, de novo, você olha assim pra lá e fala, caralho, como é que eu cheguei aqui? Tipo, eu tava aqui. E aí eu tô aqui de novo. Eu não sinto nem que eu saí daqui, fui em casa, comi, dormi, voltei. Tipo, sabe? E aí você chega no final do mês, você ganha um dinheiro risório. E isso que a velha guarda não entende, mano. Que nossos pais... não entendem que o dinheiro que a gente ganha hoje, trampando o que a gente tá trampando, não dá pra fazer mais porra nenhuma, cara. Não dá mais, mano. Quando nossos pais eram novinhos e eles começaram a trabalhar, a grana que eles recebiam, comparada a nós agora, com a nossa idade, recebendo o que a gente recebe, é muito diferente. O quanto você custava um terreno pra você fazer uma casa, o aluguel, tipo, só se você fosse muito pobre mesmo, que antigamente você morava de aluguel, tá ligado? Não é mais agora que todo mundo tá morando de aluguel porque, tipo, tem uma casa, um bagulho pra pessoa puta bem-sucedida, tá ligado? Agora essa galera tá ganhando, poxa, estão trabalhando desde cedo, já estão com seus 35, 45, 55, 65 anos, né? Estão fazendo dinheiro legal, mas eles começaram de baixo. Só que o de baixo deles, na época deles, em 2001, 2002, 97, 94, anos 80, dava pra você fazer certas coisas que com nossa grana não dá. Hoje, se você quiser pagar aluguel, morar numa casa e fazer faculdade com salário mínimo, isso é um absurdo. E sem faculdade hoje, diferente de 1990, começo dos anos 2000, você não faz nada, cara. Você começou a trabalhar no mercado como o Carlos. Se você não fizer um curso de faculdade, ou passar num lugar legal, num concurso público, ou, sei lá, se por algum motivo conseguir subir dentro da empresa sem ter um outro curso, alguma porra, você vai morrer no mesmo lugar. O Carlos vê... Tem rapaziada aqui, infelizmente, não conseguiu subir os degraus. Rapaziada com 35, 40 anos de idade, ganhando um pouco mais do salário mínimo, trabalhando há 8, 9, 10, 12 anos na empresa.
Uhum.
Entendeu? E aí, o que essa pessoa tá vendo? A pessoa tá com 36 anos, 33 anos, 35 anos, morando na casa dos pais, ajudando com as contas, mas não consegue essa independência. É por isso hoje que coach tá ganhando dinheiro adoidado em cima de pessoa pobre vendendo liberdade financeira. E a única pessoa que conquista liberdade financeira é ele porque tá vendendo curso. Entendeu? A verdade é essa. Entendeu? Então o cara lança livro de autoajuda pra poder ganhar dinheiro e a autoajuda dele é dinheiro no rabo pra poder viver uma vida melhor. Entendeu? Então você lê a porra do livro todo e no fim das contas a única diferença que você fez foi que o cara que publicou a porra do livro agora tem dinheiro pra mudar de vida. Então essa porra da autoajuda é dele. Entendeu? Sem dinheiro a gente tem que parar de ficar romantizando pobreza e achar que, não, o trabalho edifica o homem. O que edifica o homem é dignidade, mano. E você não tem mais dignidade ganhando o que você ganha. Então, tipo assim... Você trampar num trampo que vai consumir o teu tempo todo, a sua saúde mental inteira, porque a organizacional das empresas hoje, você contrata poucas pessoas pra botar ela pra fazer um monte de coisa, então essa pessoa tá super carregada, então ela tá num nível de estresse muito alto, todas as coisas são muito caras, você ganha muito pouco, e aí você chega pra essa pessoa e fala, e aí, mano, bora. Então, tipo, eu acho que você tem que ter uma força mental muito grande pra você conseguir vivenciar esse bagulho e entre tancos e barrancos se manter. Eu não me sinto capacitado mentalmente pra essa porra. Eu não me sinto capacitado mentalmente pra essa porra. E é por isso que eu chego no meu psicólogo, converso com um cara e falo, depois de 1 mês, 2 meses de consulta, eu falo, mano, eu tô precisando de ajuda, porque pra mim, a luz que eu vejo no fim do túnel é passar uma faca na garganta. Porque... se eu não consigo fazer isso aqui, eu não consigo fazer outra porra, não vejo sentido. Todo mundo, toda vez que eu saio da minha casa, os meus familiares me olham tipo assim, e aí, porra? Eu falo, mano, eu não aguento mais essa porra.
é difícil você tratar com seus amigos, o relacionamento, tá ligado? Fica complicado porque você acha que, tipo, tô atravancando a vida da pessoa, porque eu atravanco a vida de todo mundo, porque não a tua. E aí você se vê num momento, tipo assim, você se vê frustrado consigo mesmo o tempo todo que olha no espelho. Você pega aquela frustração de outras pessoas e incorpora aquilo e você se torna um fracasso, tá ligado? E aí, meu irmão? E aí, caralho? Você vai resolver o quê, mano? E olha que eu e você... E assim, é o grande problema da classe média baixa brasileira, tá ligado? Porque, assim, quando você é pobre, quando você, tipo assim... não pobre, porque nós somos pobres. Quando você tá, assim, na linha da fome, tá ligado? Meu irmão, ou você vai, tá ligado? Se você não tem uma outra oportunidade, sacou? Por isso que eu falo que as pessoas que vêm de baixo são as pessoas... mais fortes de toda a sociedade, as pessoas das classes mais baixas são as mais fortes, porque se nós que olhamos para ela, temos empatias por elas, se a gente vivesse na mesma condição que ela, nós não íamos aguentar. Imagina o teu gerente, imagina o teu dono, se ele tivesse que viver na posição de vários pais e mães de família que tem que trabalhar em dois empregos para botar comida dentro de casa, tem que catar lixo na rua, tem que fazer várias correrias em carnaval vendendo água, vendendo bagulho, esses caras já teriam se matado há muito tempo. Se eu e você, que estão bem próximo dessa camada da sociedade, que é a camada mais baixa da sociedade, a gente já não consegue aguentar viver como eles, fala, meu Deus, como é que isso, sabe? E aí a gente vê a porra do coach, a porra do filho da puta, tratando isso como se fosse o sonho da Disney. Porra, aí, caralho, o cara é muito foda. Porra, eu falo, eu reconheço que o cara é muito foda, mas eu não quero nem super ele nem pra mim, cara. Esse cara tem que ter muito mais dignidade pra ter uma vida melhor, tá ligado? E aí a gente enche a cabeça desse cara de meritocracia, e quando esse cara tem uma ascensão social, como aconteceu com meu pai, trabalhou como filho da puta pra ter uma ascensão social, ele olha pra mim... que tive uma vida completamente diferente da dele, que eu sempre tive comida em casa, que eu sempre tive escolaridade numa boa qualidade, tá ligado? Mesmo vivendo na Baixada Fluminense, onde a gente olha pro lado, só tem comércio e mercado, eu vi isso, o cara fala, e aí, meu irmão, porra, quando eu era da tua idade, eu trabalhava em bar até 2 horas da manhã, depois ia entregar pra um feto na rua, por que que tu não vai? E eu falo, lá no fundo do meu coração, eu quero olhar pra ele e falar assim, pai, eu não consigo. Eu não tenho canja pra isso. Eu não me sinto capacitado pra isso. Sabe o que é o foda? É que quando a gente fala assim, mano, eu não tenho capacidade intelectual pra conseguir alcançar os níveis mais fodas, tá ligado? Tipo, de trampo, de bagulho, as pessoas conseguem entender isso. Só que quando você fala, gente, eu não tenho capacidade mental, não tenho capacidade, tipo, emocional pra lidar com esse tipo de trampo, pra esse tipo de bagulho, os caras acham que você tá de sacanagem.
Acho que é frescura, cara.
Aí, e várias pessoas não conseguem. E aí elas têm gatilhos emocionais e ninguém sabe por quê. O cara que toda semana você passa, ele tá no bar bebendo. O cara que bate na mulher, o cara que tá toda hora brigando, a mulher que, tá ligado, tá surtando, tomando remédio tarja preta, e aí não consegue ter um relacionamento, aí ele se envolve com um cara puta mau caráter, porque esse cara tá dando em tese algum tipo de ajuda emocional pra ela, mas no fim das contas, tudo que ele dá com amor, ele tira com a outra, e tira na base do tapa. Então a gente tá vivendo uma sociedade completamente atribulada, onde a gente tá ganhando dinheiro. Só quem faz dinheiro mesmo é farmácia, hospital e comércio de bebida, de comida, porque tem que fazer. E aí a gente tá num puta... Sabe? E aí, tipo, quando você tem uma percepção dessa porra, você fala, mano, eu vou me jogar no moedor?
Você surta, cara.
O foda de você ter consciência do bagulho é que você sente ativamente que pra participar desse jogo você vai pular no moedor junto. Fala, oba! Fum!
Exato.
E, cara, entre pular no moedor e meter a faca no pescoço, é quase a mesma merda. E aí onde você fala, ah, já não sei o que, essa porra não é assim não. Mano, fudeu, velho. Fudeu, velho.
É aí que a gente entra naquela linha, né, onde você... discute com a pessoa que vira pra você falar que depressão é sacanagem. Ah, não, porque depressão é frescura. Caralho, mano.
Depressão, ansiedade, estresse.
Não é frescura. Nunca foi frescura. E não vai deixar de ser, mano.
E nós vemos que os índices de depressão, de ansiedade e de estresse, eles são fatores sociais, tá ligado? Eles empurram você para isso. Empurram você, do mesmo jeito que a sociedade, mais e mais e mais, ele empurra a gente para uma vida de colesterol super alto, de problemas de obesidade, ela empurra a gente para problema com estresse, problema de depressão aguda, problema de ansiedade, síndrome do pânico, borderline, porque eles empurram a gente de uma maneira que, tipo assim, cara, o pior de tudo, sabe o que é, mano? é porque, assim, são problemas distintos. É sempre bom lembrar disso. Não é que o cara que vem de baixo e faz algumas coisas não tenha problema, não é o cara que esteja numa posição social mais elevada não tenha outros problemas. São todos espectros de problemas diferentes e que quando você tá ali, você tem que lidar com o teu problema, cara. Então, se eu tô falando do meu problema aqui e você fala, ah, problema... Tipo, é muito normal a gente escutar assim, problema tem que tá passando fome, problema tem que eu não ter uma perna, problema... Entendeu? Como se a vida... Caralho, então quer dizer que a pauta dos problemas dele ele é a tarrafa do mundo. Então, tipo assim, eu tenho que me sentir bem ou mal por conta de outra pessoa. Entendeu? Normalmente... Tipo assim, isso nem empatia é falta de empatia comigo, porra. Sim. Eu olhar pra mim e não conseguir me enxergar como humano porque eu tô numa posição de privilégio por outra pessoa.
Cara, normalmente isso bate na tecla da meritocracia, mano. Aonde eles falam assim...
Se ele chegou...
Por que você não pode chegar?
Entendeu?
Aí vem assim, não, mas você tem que trabalhar, mano. Porque o maluco ali tá passando fome, mas tá correndo atrás dele, tá ligado? E você vai ficar aí sentado?
E a gente desumaniza.
Totalmente, totalmente.
Desumaniza todo mundo. Desumaniza a mim, que tá passando pelo problema. Eu sou desqualificado dos meus próprios problemas, tá ligado?
Uhum.
Tá ligado? É como se você tivesse com uma puta dor no braço, uma puta dor na perna, e alguém chegasse pra você e falasse assim, não, isso aí não é dor, não. Entendeu? Você é desqualificado para o problema e você desumaniza também a pessoa que está passando por aquilo, porque várias delas não vão ter psicológico também para ter, porque ela não é robô, não. Entendeu? Então, tipo assim, ela não tem a canja e vários malucos vão meter a mão em arma, vão fazer um bagulho, mas vão descontar em outro, e vai beber, e vai fazer não sei o quê. E depois de não sei quantos anos trabalhando, o cara surtou, começou a fumar pedra de crack, entendeu? A outra desistiu de tudo, foi entrar na prostituição, e tá ligado? E é relacionamento fora da família, e o caralho é quatro bar, e aí todo mundo é filha da puta, é não sei o quê, é o caralho, isso aqui, e taca pedra, e critica, e não sei o quê, e porra, cara, a sua casa cheia de problema, a sua vida cheia de problema, e você tanto não consegue lidar com os seus problemas, e te compararam durante tanto tempo, que você precisa julgar as outras pessoas pra se validar. Tipo assim, tá vendo? Ó, eu cheguei onde eu cheguei, porque eu passei pela minha cor, mas ó, fulano ali não conseguiu, e fulano aqui tá errado.
Exato, mano.
Cara, é um inferno na
terra. É aquela parada, mano, você prefere, tá ligado, cutucar a ferida dos outros, do que você tentar consertar a sua, mano. Porque você sabe que vai doer em você, velho.
Vai, mano.
Essa é a parada,
pimenta,
mano.
Nos olhos dos outros, refresco.
É, sempre foi refresco, tá ligado?
Tipo assim, cara, como conviver com as expectativas do mundo em cima de você? Gente? Principalmente do seu micromundo, da sua família, dos seus pais, dos seus amigos mais íntimos, aqueles que a gente escolhe pro nosso lado, mas mais bota pé em cima da gente do que ajuda.
Do que ajuda.
Com certeza, sinceramente, mano. Meu irmão... Como sempre, desde a primeira temporada, a gente tá aqui pra levantar esse questionamento.
E nunca pra responder.
Se eu tivesse
respostando aqui, mano.
Se eu tivesse resposta, podia me chamar de livro de matemática. Não tem resposta nenhuma pra vocês, mano.
Nenhuma, cara.
Nenhuma.
Se a gente soubesse respostas aqui, não ia ter podcast.
Não ia ter nenhum podcast, mano. Na boa. O que eu falo, Rodrigo?
O que eu falo, Carlos Alexandre?
Muito obrigado por ter escutado mais esse episódio. Lembrando que terça aqui de sábado, episódio às 11 da manhã. Se não ter, também não tem.
É isso!
Também não tem.
Ah, ô!
Entendeu? De podcast pra gerar uns $25. Ninguém aqui tá rico.
Se parem, vamos ficar.
Se eu também tivesse começado a trabalhar lá em podcast, ia ter mais. Até uma hora da manhã trabalhando fritando burro.
É isso aí, é verdade. Cheguei com uma cheirão de hambúrguer.
É,
fome do caralho. Não,
certo. Tamo junto, rapaziada.
Tamo junto, rapaziada. É sobre isso.
Se vocês gostaram do episódio aí, tá ligado? Compartilha pra outra pessoa, mano. Pra as pessoas escutar aí. Sei lá, também. Se não quiser também.
Vamos começar a estourar a bolha dessa porra também. Mano, e compartilha pra quem tu quiser. Compartilha pra caralho essa merda, então.
Ah, gostei do teu papo, tamanho, pra eles entenderem alguma coisa.
Pra ele ver se entra na cabeça deles.
Valeu, rapaziada.
Valeu.